Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
As Sagradas Escrituras deixam bem claro a relação entre a bênção e a maldição. E como o patriarca Abraão e seus descendentes, incluindo a nação de Israel, desde a antiguidade com a atualidade. Uma vez que a aliança de Deus para com seu povo é uma aliança eterna. Desde o chamado de Abraão, o Senhor foi muito claro. Em Gênesis capítulo 12, o texto é muito enfático ao dizer: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Abraão é pai de nações, é nosso pai também, nosso pai na fé. Então, abençoamos em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome dos patriarcas. E ainda em Jeremias capítulo 31, versículos 35 a 37, fala desta aliança firmada com Israel. O texto diz: eis aqui vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo ano, nem cada um ao seu próximo irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua, as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Assim diz o Senhor, versículo 37: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O Senhor estabeleceu sua aliança. Ainda em Jeremias, capítulo de número 31, versículo 3, está escrito: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Na história bíblica, os reis e nações que foram amigos de Israel foram abençoados, como por exemplo Ciro o Grande, que foi chamado de Messias ungido por Deus e que recebeu a aprovação divina para conquistar as nações da terra, conforme a profecia de Isaías, que está escrito: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45, versículo 1. Você sabe que Ciro foi quem libertou, depois de 7 anos de cativeiro babilônico, então Ciro foi libertou a nação de Israel, permitindo que voltassem à terra prometida. Além de Ciro receber a bênção divina para governar sobre elas, há também o caso dos gibionitas, moradores de Canaã, que se recusaram a participar de uma aliança contra Israel, buscando tal aliança por ter certeza de que lhes traria proteção e bênção, mesmo que por meio da trapaça. Está registrado no livro de Josué. Tal bênção de fato se manifestou na cidade de Gibeon. Foi atacada pelas nações de Canaã. Israel veio ao seu socorro e derrotou seus inimigos. Josué capítulo 10. Na monarquia, o caso de Irão, rei de Tiro, na época do rei Davi e Salomão, testemunha a bênção que ia ter Israel como aliado. Irão se tornou próspero em sua aliança com Israel e grande parceiro do rei Salomão, fornecendo a madeira de cipestre, o cedro do Líbano, para a construção do templo de Israel em Jerusalém. Primeiro livro de Reis, capítulo 5. Por outro lado, aquelas nações que se levantaram contra Israel caíram em desgraça devido ao juízo divino. Mesmo superpotências mundiais como Babilônia, Assíria, Grécia e Roma. Como escreveu o viajante Mark Twain, de 1835 a 1910, se as estatísticas estão corretas, os judeus são apenas 1% da humanidade, uma faísca insignificante no brilho da Via Láctea. Normalmente não se deveria ouvir falar dos judeus, mas ouvimos no passado e ouvimos ainda hoje falar deles na questão de popularidade e do sucesso. Eles podem concorrer com qualquer povo da terra, e o seu significado na economia, no comércio, não está em razão proporcional ao número de seus integrantes. Sua contribuição na lista dos grandes nomes da literatura, da ciência, da arte, da música, das finanças, da medicina, da erudição. Israel tem vários prêmios Nobel, vários, mentes brilhantes. Israel impressionou grandemente o mundo durante séculos, e isso com as mãos amarradas às costas. Israel poderia estar orgulhoso de si mesmo com razão. Os egípcios, babilônios, os persas chegaram ao poder, tomaram o mundo com seu brilho, entraram em declínio. Seguiram-se os gregos, os romanos, fizeram muito barulho, depois desapareceram. Outros povos se levantaram, sua tocha brilhou por um tempo, depois se apagou. E hoje eles se encontram na penumbra ou desapareceram por completo. O judeu viu todos eles, derrotou a todos, e é hoje o que sempre foi, sem mostrar decadência ou apresentar sinais de velhice, sem fraquezas. Todas as coisas são mortais, mas os judeus permanecem. Por quê? Porque Israel foi um povo que Deus escolheu desde sempre. Não podemos esquecer da imensa contribuição do povo judeu à humanidade na área da medicina. Foi um judeu, Albert Sabin, que descobriu a vacina antipólio, poliomielite, contra a paralisia infantil. Sabin esteve entre várias vezes no Brasil, acompanhando pessoalmente o combate à poliomielite, tendo se casado em 1972 com a brasileira Heloísa de Abranches, e do pesquisador judeu Lutz Tauber, que descobriu a digitalina, o tônico que faz parte do arsenal terapêutico no tratamento de insuficiência cardíaca. Os cientistas são inúmeros que trabalharam, que descobriram a dipirona, Novalgina, composto químico derivado da antipirina, superior a ela e a tantos outros. São inúmeros aqueles que contribuíram. O Brasil teve um papel importantíssimo no nascimento do novo Estado de Israel, quando o diplomata Oswaldo Aranha foi secretário, o primeiro secretário da ONU, e presidiu a sessão para tratar da partilha da Palestina, que teve início no dia 26 de novembro de 1947 e interrompeu-se devido ao seu excessivo prolongamento, retornando somente no dia 29, depois do feriado das ações de graças, que, segundo alguns estudiosos, possibilitou um trabalho de convencimento nos bastidores pelos diplomatas judeus e de alguns países que estavam indecisos sobre a questão. Enfim, graças à decisão de Oswaldo Aranha no dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU em Nova York votou em dividir a Palestina em um Estado árabe e um Estado judeu. Com 33 votos a favor, 13 votos contrários, 10 abstenções. No ano seguinte, em 14 de maio de 1948, foi declarada a independência do Estado de Israel. E ademais, no dia 7 de fevereiro de 49, o Brasil se tornou um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel. E deste modo, mesmo antes do renascimento de Israel, o Brasil desempenhou um papel significativo no estabelecimento do Estado judeu moderno, incluindo a sua participação a favor do plano da participação da Palestina. Uma coincidência, entre aspas, histórica positiva entre o Brasil e Israel, após a liderança de Oswaldo Aranha na ONU, foi que, apesar do petróleo brasileiro ter sido descoberto em 1939 e a fundação da Petrobras em 1953, isto é, 6 anos após a partilha da Palestina na ONU, 5 anos após a independência de Israel, 4 anos após o reconhecimento do Brasil sobre o Estado de Israel no Oriente Médio, nas terras dos seus antepassados. Deus abençoou o Brasil com petróleo. As bênçãos foram derramadas sobre o Brasil no momento em que o Brasil abençoou Israel. Abençoarei os que te abençoarem. Nós precisamos entender isso. E esse é o nosso desafio. Continuar orando por Israel. Existem bênçãos que estão atreladas a isso. Eu abençoarei quem te abençoar. No Salmo 122, verso 6. Prosperarão aqueles que te amam. Então, não devemos jamais nos levantar contra Israel. Nós oramos pelo povo sofrido da Palestina, povo que sofre com essa guerra. Não foi Israel que começou a guerra. Israel, desde a sua fundação, nunca atacou ninguém. Sempre teve que contra-atacar, sempre teve que se proteger. O exército de Israel não é de ataque, de defesa. O ataque foi covarde e brutal, e foi comprovado dias recentes que funcionários da ONU ajudaram os terroristas do Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023, onde vários israelenses foram levados como reféns e estrangeiros. Então, até quando? Israel necessitou entrar no território para destruir os túneis por onde passam as armas, as drogas e tudo que não presta. Reconhecer o Hamas como um partido político, não como um terrorista, foi um grave erro da ONU, um grave erro de vários governantes. O Hamas é um grupo terrorista, minha gente. Nós não estamos ao lado do terrorista, dos terroristas. Jamais estaremos ao lado de terroristas. Hezbollah e Hamas são terroristas. É para fazer o terror. É para matar sem misericórdia. Que Deus guarde e abençoe os civis palestinos que não tem nada a ver, não tem nenhum vínculo com Hamas, mas infelizmente foram partes desta guerra. É um desafio muito grande. Israel seguirá seu curso, está vencendo e prevalecendo essa guerra. Agora, mais do que nunca, não tem condições alguma. A ONU perdeu a moral, a ONU perdeu toda a possibilidade. É lamentável. A ONU, no início, nos seus dias de ouro, com Oswaldo Aranha, um brilhante diplomata brasileiro que votou a favor de Israel. Que Deus abençoe a nação de Israel, que Deus abençoe os civis palestinos e que o terrorismo seja derrotado. É a nossa oração sempre. Terrorista precisa ser tratado como terrorista. Não é um partido político. São terroristas.